temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Bom dia, estamos começando mais um Palavra de Especialista. O tema desta quarta-feira é o lixo. O Brasil produz por dia cerca de 150 mil toneladas de lixo. Só o estado de São Paulo é responsável por quase 20% do lixo domiciliar gerado no país. Quase um quilo por cada paulista. A produção desenfreada de lixo e o destino adequado para esses resíduos sólidos é uma preocupação constante para os governantes em todo o mundo. E você sabia que dentro da sua lixeira pode ter muito dinheiro jogado fora? São milhares de latas de bebidas, garrafas plásticas, embalagens de papelão, copos descartáveis, papéis. Matérias-primas valiosas quando recicladas. Mas diariamente, o destino que é dado a elas é a lata de lixo. Um desperdício que, segundo o economista Sabetai Calderoni, provoca um prejuízo ao país de quase 5 bilhões de reais. No programa de hoje, vamos falar sobre esse desperdício, o aproveitamento dos resíduos e o que a sociedade e os governos podem fazer para reduzir a produção de lixo. Um dos convidados para falar sobre o assunto é o presidente da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Especiais, o engenheiro Eduardo Castagnari. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, como é que vai você, Carmen? Tudo bem?
Tudo bom. Eduardo, para os nossos ouvintes terem a noção, de fato, realmente, muito lixo que é jogado fora, ele é valioso e pode ter outro destino?
Com absoluta certeza. Em geral, em cada quilo de lixo, você tem cerca de 400 gramas de material de possível reciclagem. Mas é fundamental que esta reciclagem seja iniciada na seletividade dela, na casa de cada um de nós, na nossa empresa, no comércio, aonde é gerado este resíduo. Porque na medida em que você mistura tudo, você está contaminando e tirando o valor desse material reciclável. Então é por isso que a coleta seletiva é tão importante. E muito a participação social de cada um de nós fazendo a separação prévia daquilo que é passível de ser aproveitado. Que é o papel, que é a lata de alumínio, a lata de folha de Flandres, o PET, toda a gama de plásticos, né? Madeira. Então tem muita coisa que nós nos desfazemos que tem valor, e valor bastante importante para toda esta cadeia de reciclagem que existe.
Eduardo, você acabou de falar aí da importância da coleta seletiva doméstica, que seria o primeiro passo. Mas como saber o que é importante, o que é que pode se transformar em dinheiro e o que é realmente considerado lixo que deve ser jogado fora?
Bem, para isso, evidentemente, que vale a questão da educação ambiental, né? Tanto as municipalidades como todas as empresas envolvidas na gestão dos resíduos sólidos, têm que ter a missão de transmitir esta educação ambiental, sendo que a principal de todas é feita na escola com as crianças. Curiosamente, as crianças em cada residência são os maiores incentivadores e que melhores propagam esta educação ambiental. Claro que para que toda uma comunidade possa, bem intencionadamente, agir a favor da coleta seletiva, seja a espontânea, aquela que você leva a ponto de entrega voluntária, seja os municípios que têm já a coleta porta a porta seletiva, é preciso, claro, que haja essa instrução. Isso tem que ser passado de maneira contínua a partir de um programa de educação ambiental por região, por cidade e assim por diante.
Eduardo, qual seria a melhor maneira do aproveitamento do lixo? Que isso é muito questionado por aí. Qual seria a melhor maneira para que, de fato, esse lixo, que muitas vezes é desperdiçado até pela falta de consciência, como você mesmo acabou de dizer aí, que o brasileiro não tem a consciência de que muitas vezes o que ele está jogando fora é um material rico, uma matéria-prima rica, que pode gerar dinheiro, que o Brasil, por cálculos de economistas, por estatísticas já levantadas, que o Brasil joga fora quase 5 bilhões de reais pela não reciclagem do lixo. Qual seria a maneira mais adequada, ou depende da cidade? Como é que é feito isso, para que o ouvinte possa entender?
É um conjunto complexo de atividades, mas vamos pensar o seguinte. É claro que o Brasil gera por dia, que é coletado, são 125 mil toneladas de lixo. Então estamos falando de muito lixo. Mas em cada comunidade, o lixo tem que ser coletado e ir para um destino final. Esse destino final, o mais usual, o adequado, é um aterro sanitário. Não o lixão, que é a maioria do que nós temos no Brasil, mas um aterro sanitário. Um aterro sanitário tem um custo elevado. Consequentemente, e a vida útil nem sempre tão longa. Então, um dos grandes vantagens de você fazer a reciclagem de todo o material que é reaproveitável é exatamente aumentar e prolongar a vida útil dos aterros sanitários. Ademais, você tem no lixo uma fração orgânica e uma fração inorgânica. Dos inorgânicos, uma quantidade razoável consegue ser reaproveitado, principalmente se feita a separação na origem e a não contaminação. Do material orgânico, também uma parcela significativa, desde que haja mercado naquela região e demanda naquela região, pode ser compostado, quer dizer, vira um adubo agrícola. Então você tem a reciclagem tanto da parte inorgânica, quanto de uma parcela também do orgânico que pode ser aproveitada como adubo agrícola. Isto seria o quadro ideal. Evidentemente que tudo isto representa uma grande economia para o país, mas ao mesmo tempo necessita de investimento grande. A economia é de maneira globalizada. Se você recupera alumínio, você está economizando energia elétrica, por exemplo. Se você recupera papel, recicla papel, você está automaticamente evitando o corte de árvores ou ter que fazer mais reflorestamento. Tudo bem, tudo isso, só que a economia é globalizada. O gasto, no entanto, nas atividades de educação ambiental, de centrais de reciclagem, de coleta seletiva, são gastos reais e que vêm na frente. Daí que, para o assunto poder progredir de maneira clara e com altos índices, é preciso que haja muita colaboração espontânea também da população, que deve ser trazida para o problema, e geralmente ela reage muito bem. Se tem uma matéria que toda a sociedade é a favor, é a reciclagem. Isso é um fato real.
E isso já é bastante difundido em todos os países desenvolvidos, a questão do reaproveitamento do lixo, até mesmo porque nesse reaproveitamento, na indústria do lixo, né, como se costuma dizer, acaba gerando renda e emprego para muita gente que, como o nosso país aqui, está enfrentando a questão do desemprego.
Claro que sim, porque na verdade está se implementando toda uma atividade. Uma atividade que gera emprego, gera ocupação e renda para uma gama bastante grande e diferenciada da população, desde pessoas de baixa instrução, de média e até de instrução superior. Tem toda uma cadeia envolvida nisso. Então é muito importante. Mas talvez, Carmen, aqui eu vou lembrar um assunto que é muito importante. Nós não podemos olhar para o lixo como se simplesmente sem investimento, sem custo operacional toda esta gama da cadeia de atividades da reciclagem, você vai conseguir resultados expressivos a nível percentual. Vejo, olhando para a comunidade europeia, que tem metas muito ambiciosas de reciclagem, eles só conseguiram avanços bastante notáveis, e isso está em progresso ainda, através da aplicação do princípio do poluidor-pagador. Quando você fala em questão de reciclagem, nós estamos falando do quê? De embalagem, né? Basicamente, tudo que é reciclado, quase tudo, excluindo a parte de papel de imprensa, jornais, tal, revistas, mas a grande maioria do que é reciclável é embalagem. Então, as empresas que distribuem os seus produtos embalados, na Europa, elas são responsáveis pela reciclagem e destino final dessas embalagens, através de um sistema bastante interessante, que é o ponto verde, onde dependendo do tipo de embalagem que cada indústria usa e a quantidade, ela paga um certo valor, muito pequeno, na verdade, para uma entidade tipo Ecoembes, como tem na Espanha, e esta empresa, sem fins lucrativos e dirigida pelas próprias indústrias, é que subsidia para municípios a coleta seletiva e todo o processo de reciclagem. Isto permite que você administre toda a cadeia e tenha também destino e aplicação para toda a gama de recicláveis. Porque muitos dos recicláveis que você tem no lixo não encontram, às vezes, de imediato uma ocupação industrial. Tem que haver também desenvolvimento de novas atividades, de produtos feitos com matérias recicláveis, de todas as matérias passíveis de serem recicladas, não só do alumínio, do vidro, do papel e do PET, né, que são os carros-chefes da reciclagem. Mas tem muitos outros, famílias de plásticos, outros produtos que devem também ser reciclados, ou podem ser reciclados.
Ô Eduardo, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que a gente pode fazer aqui no Brasil para que não haja tanto desperdício, para que o brasileiro possa, de fato, ter consciência de que esse lixo que ele joga fora pode render dinheiro e pode significar um emprego de outras pessoas?
Olha, eu diria que esta é uma missão principalmente da sociedade organizada, isto é, do poder público, né? Então, nós estamos precisando, de fato, com urgência, ter a política nacional de resíduos sólidos, que não existe. Alguns estados já têm as suas políticas estaduais, mas não tem ainda. A grande diretriz nacional não existe, que envolva exatamente, nos vários níveis de governo, as atividades que devem ser elaboradas pelo poder público, gerenciadas pelo poder público, para que tudo isso aconteça. Que isto é uma missão do poder público. Existem muitas sociedades, associações civis, organizações não governamentais, trabalhando a favor disso. Mas precisa ter uma grande coordenação nacional, estadual e municipal. E tudo isso tem que ser organizado primeiro como legislação. E a partir daí, com base na legislação, em programas de gestão.
Você acha, então, enquanto não houver essa política aí, como você mesmo acabou de falar, de resíduos sólidos no país, vai continuar havendo desperdício e o Brasil vai continuar perdendo dinheiro com o lixo que é jogado fora?
Acho sim, Carmen, porque esse é um trabalho contínuo. Então, ele tem que ser organizado, muito bem implantado e gerenciado. E isso distribuído em todo o país, nos níveis claros de município, mas como de Estado e Federação. Então, é fundamental que haja essa grande coordenação. Senão, a boa vontade existe, mas de boa vontade apenas, o assunto não se resolve.
Eu digo isso porque um país como o nosso, que tem um nível de desemprego tão elevado, sim, e que tanta gente está à margem da linha de miséria que passa tanta fome, né? Porque dados mostram que 26,3 milhões de toneladas acabam no lixo anualmente.
Né? Então, realmente, é um desperdício inexplicável, né?
Então, realmente, você acredita que enquanto essa política de resíduos sólidos, ela não sair do papel, ou pelo menos ela for traçada e for colocada em prática, essa realidade brasileira, ela não tende a mudar?
Veja bem, é o raciocínio que esse assunto como um todo tem que ser muito bem gerenciado para que ele possa atingir níveis superiores. Para isso, tem que haver legislação específica. Você não consegue fazer uma gestão adequada sem haver legislação específica. Então, a legislação é fundamental. Na sequência da legislação, a implantação de todas as atividades de nível federal, estaduais e municipais, para que em cada um desses níveis haja o gerenciamento adequado. E também, logicamente, uma política de incentivo. Tem que ter incentivo fiscal para os produtos feitos com material reciclável. Você tem que ter demanda de ponta para puxar a reciclagem. Não adianta o Brasil falar que ele é líder em alumínio, porque é 5,87%, que é função da miséria. Tomada de alumínio, até brinco que hoje, se a pessoa se desfaz uma de alumínio, ela não chega a ir no chão, já tem alguém que vai apanhá-la. Mas, por quê? Porque o alumínio tem uma grande demanda pela reciclagem. Mas não adianta, não é só do alumínio que vai viver o Brasil de reciclagem. É preciso que todo o material que seja passível de ser reciclado tenha demanda para puxar essa reciclagem. Isso precisa de organização pública, sem dúvida nenhuma.
Muito obrigada, Eduardo, pela sua participação e pelas informações dadas aqui no Palavra de Especialista.
Eu que agradeço a oportunidade e fico permanentemente à disposição quando e como puder colaborar.
O Palavra de Especialista vai a um pequeno intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre o assunto com a bióloga e educadora ambiental da empresa de consultoria Menos Lixo, Patrícia Blaut. O Palavra de Especialista volta já já.
Rádio Câmara FM. Agora em Brasília, você já pode assistir a TV Câmara pelo canal 27 da sua televisão. Todas as atividades da Câmara dos Deputados e mais uma ampla programação cultural são transmitidas 24 horas por dia. De segunda a sexta, equipes de jornalismo produzem edições diárias do Jornal da Câmara. Aos sábados e domingos, a TV apresenta o Semana na Câmara, com o balanço dos trabalhos da Casa. Veja as sessões plenárias e reuniões de comissões ao vivo. Conheça a atuação do seu deputado. TV Câmara, agora em canal aberto. Câmara dos Deputados, a democracia passa por aqui.
Arte e cultura, shows, espetáculos, lazer, o que fazer na cidade e as atrações do fim de semana. As melhores dicas estão na agenda cultural da Rádio Câmara. Todos os dias, na Estação da Boa Música. Câmara FM, 96,9 MHz.
Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. O assunto desta quarta-feira é o lixo. Uma das nossas convidadas para falar sobre o assunto é a bióloga Patrícia Blaut. Ela também é educadora ambiental da empresa de consultoria Menos Lixo. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Carmen.
Ô, Patrícia, o Brasil joga fora quase 5 bilhões de reais pela não reciclagem de lixo. Esse desperdício no Brasil é uma questão cultural?
Com certeza. É uma questão cultural. É uma questão da gente não reconhecer o valor realmente dos materiais, né? A gente descarta, por exemplo, uma folha de papel, desconsiderando que esse papel, além de ter vindo de árvores, né? Está muito na moda essa discussão, né? Papel vem de árvores. Mas além da árvore que foi gasta na produção desse papel, imagina todo o processo industrial, toda a água, toda a energia, né? Que foi investida no processo produtivo para depois esse papel virar um lixo e acabar num aterro sanitário, né? Então a gente realmente não sente, não percebe o impacto ambiental da produção dos nossos bens que viram lixo.
Ô Patrícia, o que, que a gente pode fazer aqui no Brasil, o que, que já está sendo feito para evitar tanto desperdício de lixo?
Olha, eu acho que num nível mais do cidadão, né, doméstico, né, do trabalho nosso em escola, em escritório, assim, o forte é um trabalho educativo, né? A gente defende muito um trabalho de reeducação das pessoas para que elas revejam a sua relação com os materiais, né? E a origem de todos os materiais, de onde vem tudo que a gente usa e descarta. Revejam também e reconheçam o seu poder pessoal, porque é muito comum as pessoas falarem, ah, eu não vou reaproveitar papel porque eu faço isso sozinho, meu colega não faz, então não faz diferença eu mudar de comportamento. Então a gente faz um trabalho que privilegia, né, esse poder pessoal. Em âmbito né, fora da vida privada, eu acho que a gente precisa realmente de uma legislação mais forte com relação à produção de resíduos, né? Mudanças em nível administrativo, rotinas, né, mudanças nas rotinas de, por exemplo, distribuição, produção de alimentos, né? São vários níveis. Nós atuamos fortemente no nível educativo.
É com relação ao que você falou aí, que a questão do desperdício no Brasil é uma questão cultural. Hoje, Já tem muitos programas, eu estou falando se o governo incentiva programas em nível escolar, campanhas educativas para que o brasileiro tome essa consciência do destino do lixo?
Olha, sim, mas o que acontece? A gente, né, coloca que a diminuição do lixo passa por três ações principais, né? A primeira é a redução no uso e no consumo. A segunda é a reutilização. A última é a reciclagem. Então, o que a gente tem visto, acompanhado, é que existem, de fato, muitos programas voltados para a coleta seletiva e reciclagem de materiais, né? Isso acontece muito em escola, mas ainda não se tem um trabalho forte com relação às duas primeiras ações, que a gente chama dos dois R's, né? Então, a gente não vê um trabalho muito claro em escola para se racionalizar o consumo de papel, por exemplo. O que a gente vê é desperdice papel e junte depois que a escola manda para reciclagem, né? Então, a gente ainda está pegando simplesmente uma das etapas, um aspecto da questão, né? Então, quando você fala de desperdício de comida, a gente pode pegar essa sobra de comida e transformar em adubo. Só que é óbvio que a gente precisa diminuir o desperdício de comida. Hoje tem muita comida no prato, né? Então, as pessoas se preparam comida demais, não armazenam direito, desperdiçam no prato, com essa visão de que o Brasil é grande, né? A nossa biodiversidade, tudo é maravilhoso aqui no país. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais, né, programas que contemplem isso que a gente chama dos três R's. Rever realmente a origem do lixo e não só tratá-lo após o seu descarte.
Esses três R's que você falou há pouco é o reduzir, o reutilizar e o reciclar.
Exatamente. Então, acho que o enfoque tem que ser mais e mais no reduzir. Até como disse uma criança outro dia, que eu achei muito interessante, a gente não pode mais enterrar o lixo, a gente tem que impedir que o lixo nasça. Então, esse é o conceito que a gente precisa trabalhar. Porque hoje, por exemplo, numa empresa, num escritório grande, as pessoas às vezes se empenham em montar um programa para coletar e destinar para reciclagem copo descartável, por exemplo. Ao passo que a gente deveria estar avaliando se esse copo descartável é necessário em primeiro lugar, né? Então, a gente tem trabalhado em empresas que têm substituído o copo descartável por uma caneca durável, por exemplo. Então, cada funcionário tem a sua caneca, cuida dela, reconhece, então, o seu poder pessoal de fazer diferença ao usar esse utensílio e não um descartável, né? Então, acho que ainda falta muito esse raciocínio com relação aonde o lixo começa, não só a destiná-lo para reciclagem depois dele feito, né? Então, isso ainda falta bastante.
E você acha que atitudes como essa que você mesmo acabou de falar aí, de usar no lugar do copo descartável, um copo que seja um copo normal, e nos ambientes de trabalho, isso já é uma atitude que ajuda a diminuir o lixo?
Mas muito significativamente, assim, o lixo diminui brutalmente. A gente já trabalhou em empresas, por exemplo, que com milhares de funcionários, com um consumo médio de, sei lá, 10 copos por dia. Imaginem a substituição desse copo por uma caneca. Quer dizer, num determinado banco em que a gente trabalhou, o que foi reduzido no lixo? 600 mil copos por mês. Imaginem a montanha de lixo que isso significa, né? Isso deixou de ser gerado. Imaginem a diminuição no desperdício de sacos plásticos para condicionar esse lixo que deixou de existir, o esforço de coleta, o espaço no aterro, né? Mesmo que esse copo fosse destinado à reciclagem, a reciclagem, ela recupera, né, uma parte dos materiais e é um processo que gasta menos água e energia do que a produção original, mas também gasta água e energia e também causa poluição. Então, hoje, a gente tem que tomar cuidado para não tratar a reciclagem como uma justificativa para o desperdício. Infelizmente, acontece isso muito em escola, né? Então, em escola há um desperdício enorme de papel. Ah, mas tudo bem, a escola vai reciclar depois, então, né? Então, as ações que substituem descartáveis ou racionalizam realmente consumo são as prioritárias e elas mudam muito a quantidade de lixo.
Então, essas facilidades do descartável e essa tentação do consumo acabam incentivando um desperdício numa escala muito grande.
Com certeza, tanto que o nosso trabalho de educação, como de várias outras, né, instituições e pessoas, discutem a propaganda, esse apelo ao consumo. Quer dizer, não dá para discutir lixo hoje, né, educacionalmente falando, sem discutir esse apelo ao consumo, sem se discutir a propaganda, as tais inovações tecnológicas, que a gente chama de inovações ou avanços, mas a gente não sabe muito bem para onde está avançando, né? Então, essa discussão da propaganda, da tecnologia, do que é necessário, o que é supérfluo, tem que estar presente na discussão sobre lixo. A gente não vai conseguir diminuir o lixo simplesmente aumentando os nossos níveis de reciclagem. Até porque nem tudo é reciclável, né? Comercialmente ou tecnologicamente. E a reciclagem também tem grande impacto ambiental.
Ô Patrícia, qual é o argumento quando você vai orientar, dar um curso, né?
Uhum.
Como que você... O que você usa para vencer essas facilidades do descartável? É porque a praticidade, a pessoa vai pelo prático, né?
Uhum.
No lugar de usar o copinho, você usar uma caneca.
Uhum.
E como é que você vai mudar isso? É um trabalho, é muito difícil, né? Um trabalho desse, assim, de você mudar, porque, como a gente no início do programa mesmo falou, a questão do desperdício, do lixo, é uma questão cultural.
Uhum. Pois é, então, é um trabalho de educação mesmo, quer dizer, eu como educadora, assim, o potencial, o substrato do meu trabalho é o potencial humano para mudança, eu acredito nesse potencial, eu tenho trabalhado com isso nos últimos 16 anos.
E tem obtido bons resultados?
Não é um argumento de uma hora para outra, eu não vou convencer a pessoa assim numa conversa de 2 minutos.
Você tem obtido bons resultados nesses cursos?
Sim, sim. Nos locais onde a gente tem trabalhado, inclusive em escola, o lixo diminui pelo menos 50%. Pelo menos. Em certos casos, ele cai para 10% do que ele era antes. Graças a ações individuais, organizadas, né, comunitárias, naquele espaço. Então, o que a gente defende em termos de educação? Atividades presenciais. Não adianta a gente achar que educação é distribuição de cartilha. Realmente não funciona. A cartilha é a primeira a virar lixo se a pessoa já não estiver pré-sensibilizada. Então, nós defendemos atividades presenciais, atividades em grupo, porque é muito interessante as pessoas estarem se ouvindo. Sempre alguém vai dizer, ah, não, mas eu uso fralda de pano, sim, funciona, não dá tanto trabalho. Quer dizer, então é uma troca, né? Nós defendemos também uma discussão assim, de cunho bem-humorado. A gente não acha que tem que ser uma coisa catastrófica. Olha, ou você adota a canequinha, nós vamos morrer atolado em lixo. Então, quer dizer, tem vários aspectos da nossa metodologia que tem contribuído para essa mudança de comportamento. Certamente, assim, não é 100%, né? Mas a gente precisa criar uma discussão, todo um contexto que sensibilize as pessoas. Eu acho que a gente erra muito em educação porque a gente normalmente quer só conscientizar. Só conscientizar e informar não basta. Se bastasse, ninguém mais fumava. As pessoas estão conscientes que fumar prejudica a saúde, né? Então, acho que o desafio nosso é achar os estímulos que sensibilizem as pessoas, né? Que as dê vontade de mudar de comportamento.
Ô Patrícia, o fato de dar o destino para o lixo direto, para os aterros sanitários, para as usinas de compostagem,
uhum.
Você acha que retira da população o compromisso dela ter mais cuidado com o lixo que joga fora?
A gente vai ter que ter, de qualquer forma, um destino final para os resíduos que não forem passíveis de redução, reutilização, reciclagem e compostagem. Então, aterro vai ter que existir, né? É que eu acho hoje as pessoas não têm realmente noção do destino, qualquer que seja ele, do lixo, né? A gente faz muita pesquisa na rua e pergunta para a pessoa, para onde vai seu lixo? As pessoas falam, vai para o caminhão, né? Dificilmente elas lembram que existe uma área, um espaço físico que está se lotando, né, com esse lixo. Então, eu acho que um destino vai ter que ter mesmo. O que falta é a gente mostrar para as pessoas que a gente pode diminuir realmente essa produção de lixo através de várias ações, né? E temos que trabalhar esse conceito da corresponsabilidade mesmo, porque hoje as pessoas colocam lixo na calçada e acham que ali não tem mais a ver com ela. Ela acha que dali vai sumir mesmo. Então, se um cachorro furar o saco, se sujar toda a calçada, não é mais culpa dela, é culpa da prefeitura, né? Então, precisamos de um trabalho que reforce esse sentido de corresponsabilidade, né? Cidadão e poder público.
Patrícia, até mesmo os países desenvolvidos, com tantas campanhas educativas, a questão de dar um destino correto para o lixo continua sendo um grande problema.
Uhum.
Você acha que no futuro a gente corre esse risco de a nossa qualidade de vida ser afetada por conta da quantidade de lixo que nós produzimos?
Eu acho que nem é um futuro tão distante, não. É que eu acho que assim, o problema do lixo não é só ele produzido, assim, para onde ele vai e não termos mais espaço para aterros. A questão é, se a gente, né, eu insisto nisso, a gente começar a pensar de onde o lixo vem, a gente vai ver que outros problemas ambientais estão envolvidos, Né? Então, por exemplo, a gente estamos preocupados com a questão da água, mas a gente esquece que tudo que a gente usa consumiu água de certa forma. Por exemplo, uma lata, um quilo de aço para ser produzido envolveu 15 quilos de água. Né? Uma batata para ser produzida, aliás, um quilo de batata, né? Na plantação, ela exigiu uma rega de 500 litros de água. Então, no fundo, a gente pega a questão do lixo para mostrar que o problema não é só para onde ele vai depois de feito, é o quanto ele custou ambientalmente para ser produzido. Então, se a gente, de repente, ainda tivesse espaço para aterro, persiste o problema do consumo de água e energia na produção de bens. Né? Então, por exemplo, petróleo, né? Plástico vem de petróleo. Durante quanto tempo a gente vai ter petróleo disponível comercialmente? A gente já vai ter que rever nosso consumo de plástico hoje, porque ele não é sustentável. Né? Então, a gente trabalha a questão do lixo para puxar para as duas pontas, para o que acontece depois e o que vem antes, em termos de impacto.
Então, a saída que não seria tão onerosa para os cofres públicos seria incentivar nas escolas, colocar essa questão ambiental da reciclagem do lixo como uma disciplina escolar?
Na verdade, não. A grande discussão, já até meio antiga aqui no Brasil, e eu, né, compactuo com essa proposta, é que educação ambiental é um assunto intertransdisciplinar. Na verdade, a legislação diz que a educação ambiental tem que ser trabalhada na escola, não adianta transformá-la numa disciplina. Né? Ela tem a ver com tudo. Ela tem a ver com matemática, história, educação física, português, ciências. Né? Tanto que, só uma curiosidade, nós fizemos um trabalho recentemente, a gente criou um almanaque do lixo e a gente criou uma parte que chama lixonário, até para brincar um pouco com as palavras. A gente usa expressões, por exemplo, jogar fora, né? Onde é o fora? A gente tem que rever isso. Quer lugar melhor do que em aula de português, de comunicação? Não existe fora, né? Não existe longe. Ah, eu vou mandar meu lixo longe. É longe de mim, mas é perto de outra pessoa, né? A própria expressão, jogue o lixo no lixo, por que é jogar? Por que não é deposite? Quer dizer, essa expressão traz em si esse preconceito de que lixo é necessariamente nojento, perigoso, jogue o lixo, né? Então, quer dizer, a discussão do lixo é um prato cheio para comunicação, português, né? Todas as disciplinas. E volta, né, até colocar, as escolas já discutem reciclagem. O que elas têm que discutir é consumo, é felicidade, é qualidade de vida, é para que estamos aqui, por que a gente consome desse jeito, por que eu tenho que ter um celular de última geração em que eu vejo a foto do meu cachorro, se o anterior funciona, né? Que é uma discussão profunda mesmo, de existencial, de certa forma.
Patrícia, antes de encerrarmos o Palavra de Especialista, eu gostaria que você nos informasse o site ou o telefone aí da empresa de consultoria que você trabalha, Menos Lixo, para que pessoas que tivessem interesse em obter mais informações de como aproveitar melhor o lixo, de como reciclar, até mesmo informações básicas de uma coleta seletiva, eles pudessem obter informações nesse site ou no telefone.
Olha, elas podem entrar em contato com o nosso site, que é www.menoslixo.com.br. Esse site inclusive tem vários artigos técnicos, tem material que pode ser usado em escola, e o que ela não encontrar lá, ela pode usar nosso e-mail que está mencionado no site.
Então tá, Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra de Especialista.
Obrigada pela oportunidade. Um abraço.
No programa de hoje nós falamos sobre o lixo, o aproveitamento do lixo. Os nossos convidados que falaram sobre o assunto foi o presidente da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Especiais, o engenheiro Eduardo Castagnari. E também a bióloga Patrícia Blaut. Ela é educadora ambiental da empresa de consultoria Menos Lixo. O Palavra de Especialista vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, pesquisa e produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e um bom dia para você.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.